Verificando o número regimental de vereador, declaro aberta a sexta sessão ordinária realizada hoje, dia 18 de março de 2024. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, das assessoras, do pessoal que está ouvindo na 106, também através da live. Que, como diz o nosso ex-presidente Flávio, que nós possamos ter uma sessão justa. Que Deus nos abençoe. Coloco em discussão a ata da quinta sessão ordinária, realizada dia 11 de 13 de 2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a referida ata. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício 01/2024, do presidente do Partido Trabalhadores, Gilson Edu Parodes. Ofício 015/2024, coordenador de política de esporte e lazer, Giliardi da Silva Villanova. E ofício 06/2024, da Secretaria de Finanças, da nossa secretária de Finanças.
Ofício 01/2024, São Vicente do Sul, 12 de março de 2024. Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, José Luiz Couto Carvalho. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste comunicar que a vereadora Daniele Butinger de Oliveira é a líder de bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, nesta Casa Legislativa no exercício de 2024. Sem mais para o momento, agradeço. Gilson Edu Alves Parodes, presidente do Partido dos Trabalhadores de São Vicente do Sul. Ofício número 015/2024. São Vicente do Sul, 18 de março de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul. Venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa para prestigiarem a Taça Municipal São Vicente de Futebol 7, a realizar-se no domingo, dia 24 de março de 2024, tendo o início às 8 horas no Campo Municipal Alto da Bronze. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Giliardi da Silva Villanova, coordenador de políticas de esporte e lazer. Ofício 06/2024, Secretaria Municipal de Finanças. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. São Vicente do Sul, 18 de março de 2024. Assunto, abertura de crédito extraordinário. Viemos por meio deste informar referente à abertura de crédito extraordinário realizado nesta data como crédito adicional, que conforme a Lei 4.320 de 1964, corresponde aos seguintes artigos. Artigo 40. São créditos adicionais os autorizados de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, inciso 3º, créditos adicionais classificados em extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção ou calamidade pública. Artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Darão o crédito extraordinário oriundo do recurso do Fundo Estadual da Saúde, foi destinado a suplementar as seguintes dotações, discriminados pela funcional programática do orçamento. Secretaria de Saúde, Projeto Atividade 1177, custeio Projeto Avançar Reforma Hospital 2024. 520-33-90-39-00, outros serviços de terceiro. Pessoa jurídica, recurso vinculado 4208, fonte de recurso 621. R$831.364,28. Atenciosamente, Patrícia Silva da Rosa Abraão, secretária de Finanças, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Decreto Municipal número 20/2024, de 18 de março de 2024. Abre crédito adicional no valor de R$ 831.364,28 e dá outros recursos. O prefeito municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 7.046, de 2023, decreta. Artigo 1º. Fica aberto crédito adicional no valor de R$ 831.364,28, destinado a suplementar as seguintes dotações discriminadas pela funcional programática do orçamento vigente. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital São Vicente Ferrer. Custeio Projeto Avançar, Reforma Hospital 2024. Fonte 520-3390-39000000. Outros serviços de terceira pessoa, R$ 831.364,28. 4208, reforma do hospital, portaria da Secretaria Estadual de Saúde, 161/24. R$ 831.364,28. Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo anterior será coberto da seguinte forma. Alínea A, R$ 831.364,28. Crédito extraordinário, recurso 4202. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas disposições em contrário. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Publicado e registrado na data supra, Clanilto Silva Salvador, secretário da Administração, Patrícia Silva da Rosa Abraão, secretária municipal de Finanças.
Senhores vereadores, ouvintes, é só para esclarecer um pouquinho melhor sobre esse decreto. Eu recebi uma ligação agora, bem à tardinha, da nossa secretária de Finanças, Patrícia Abraão, onde ela solicitou se nós podíamos ler esse decreto, que eles formalizaram agora, no fim da tarde, que é para prosseguimento da obra do hospital, os 831 mil. E aí, na lei, conforme a lei 4320 de 1964, no artigo 44 diz o seguinte: os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Executivo, o que foi feito. E aí, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Como pedia de imediato, então essa obra se realizar quanto antes, eu abri a sessão, então coloquei na pauta, então já foi divulgado, então agora é só prosseguir os trâmites. O grande expediente desta noite estará a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, da bancada do PP. Já deixo que na próxima sessão o grande expediente será a cargo do vereador Gilmar Lopes Acomelli, vereador líder da bancada do PDT.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, colegas, excelentíssimos colegas vereadores. Boa noite às assessoras que aqui se encontram. Boa noite ao pessoal que trabalha aqui na nossa transmissão. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente, aos ouvintes das redes sociais. Hoje passei o dia pensando que ia falar, mas acabei e fiz um compilado de um pouco do trabalho da administração, um pouco do meu trabalho, que eu venho pleiteando e lutando para ver se sai. Eu sei que é um trabalho que é de várias mãos, de vários pedidos que tem feito. Hoje de manhã entrei mais uma vez em contato sobre as paradas, e eu tenho dito que enquanto não ver essas paradas sair, eu tenho pressionado toda semana os guris lá para ver se sai essas paradas aí, que não é possível a gente tá não ter parado. Quando eu saio dar umas corridas, que eu gosto de dar uma corrida, a gente não encontra quase nenhuma parada aí para abrigar nossas crianças aí para essa escola. Então, mas graças a Deus, eu quero agradecer. Até então o pessoal tem me atendido muito bem lá, tem dado seguimento, tem dado andamento no procedimento para fazer as paradas. Agora, semana passada, Nós estivemos em curso lá e, enquanto eu estava em curso lá, eu tentei marcar uma agenda com o DENIT. Uma luta essa, que eu nunca tinha tomado frente. Eu sei que vários vereadores, tem um pessoal ali de fora que é representando a associação, representante da nossa associação aí de trânsito, não sei, tá pra, uma luta para o trevo ali, do nosso trevo ali. Agora eles deram uma pintada, antes nem estava pintado, estava perigoso de fato. Um amigo meu que nem mora aqui comentou isso aí comigo e eu de imediato estava lá, tentei uma agenda com a assessora do Hernani para ela fazer uma agenda com do DENIT, não foi conseguido. Mas de antemão aqui, eu acho que eu posso convidar a fazer, eu acho que nem nós fizemos na outra, no meu mandato de presidente, com a questão dos brigadianos, de repente eu consegui uma agenda para o dia 27 de, abril, de março agora. Então eu peço permissão para o presidente, ver se eu posso ir dar uma volta lá, ver se nós podemos lutar por esse trevo aí, por essa melhoria. Daí já junto com o prefeito também vai ir, e que convido todos os vereadores que quiserem participar desta agenda. Uma agenda importante, que esses dias inclusive sonhei com meu irmão junto com o vereador Gilberto, já tinha começado uma modificação, o vereador Felipe já tinha começado a modificação. Terá uma honra poder fazer essa, ir lá lutar por mais esta obra. Então, dando seguimento aqui, quero agradecer lá os guris ali, que desde que eles entraram aqui eu não agradeci nenhuma vez, e desde então, tanto um como o outro assumiu uma secretaria, tanto o Anderson como o Osmar. Essa semana que passou, realizaram algumas demandas ali, tanto uma roçada na Ricardo Chagas, que eu tinha pedido, da parte do... Agora eu vi o Anderson lá ajeitando um putilhão lá no Pasto França lá também. A gente fica contente que eles estão... E mesmo assim, a gente ainda hoje de manhã pediu uma demanda para um, pedi para os dois, que eu não sabia qual é que era de um ainda, que então a gente está se organizando ainda para entender como é que eles estão trabalhando. Quero falar uma coisa que tem me incomodado bastante, mas eu tenho tido paciência. Todos os dias, geralmente eu saio de tardezinha ali na frente de casa, antes de ir para dar minha corrida. Tá, aquele, eu tenho um buraco na frente da minha casa, mas de antemão... Eu falei com o prefeito, por causa, não apenas por causa daquele buraco, por causa que me cobraram tapa-buracos ali na Antero Xavier. Eles estão esperando um maquinário novo que vai vir, que recorta, parece, e é melhor que o rolo também, para poder começar. Os materiais de tapa-buraco já estão ali, asfalto seco, que eles chamam, já está ali. E assim que der tempo, assim que chegar esse maquinário, vai estar ali. E se Deus quiser vai ser feito estar para buracos. Antes do recesso falei sobre os prazos. Hoje falando com o Wagner me passou que os banheiros estão prontos do quiosque. Me passou que da Lauro Prestes ali só falta os postes e os bancos que ele cobra todos os dias. Segundo ele me disse, o dono da empresa já comprou esses postes, logo estará pronto. O da Vila Rica ali, da Fernando Paim, já foi retirado. Ele me mandou até inclusive uma foto, que tá uma terra, já retiraram a grama antiga e logo estará, já será colocada a grama nova. Dando sequência aqui, o Vigiliardo me mandou aqui hoje, quero aproveitar que o Wagner inclusive me pediu para mandar um abraço aqui para eles, para a turma do planejamento. E depois, dando sequência aqui, quero dizer que o Giliardo me pediu para promover o torneio aqui, dia 24 de março. As inscrições vão até dia 20, até depois de amanhã, no caso, acho que é, né? Até dia 20 de março. Terão 2 quilos de alimento não perecíveis por atleta. Também pediu para ser divulgada a rústica do dia 28 de abril, mas aí tem mais tempo, depois a gente divulga aqui em outras sessões também. Quero parabenizar também pelo trabalho do pessoal, pela iluminação do ginásio. Eu não tive ali, mas vi fotos ali, tá um dia ali, aquele ginásio. Deixa eu ver. E quero salientar por fim agora essa chegada desse projeto que chegou aqui, parabenizar. Mais um importante passo para nós chegar e concluir essa obra do hospital. A gente vem acompanhando essa luta aí faz tempo não, porque está indo num processo rápido, mesmo que uns não acreditem, a gente está indo e está concluindo cada etapa com êxito, e agora só depende da nossa mão aqui, nós aprovar isso aí. Quero parabenizar o presidente Zé Luiz por aceitar esse projeto agora de urgência. E, por enquanto, das minhas palavras seriam isso, depois eu volto nessa tribuna.
Essas foram as palavras do vereador Flávio no grande expediente. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da mensagem do CAP, da mensagem justificativa do projeto de lei do Legislativo Municipal 014-015-016, que será enviado à assessoria jurídica.
Projeto de lei número 14-2024. Autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 5 milhões. Mensagem justificativa número 14-2024. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 5 milhões. Na Secretaria Municipal de Obras, para adequação no orçamento e ajustes de alteração no projeto atividade, trocados. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 12 de março de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 15-2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 402.225,11. Mensagem justificativa número 15-2024. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 1025, projeto Pavimento RS, fonte de recurso 701, outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres dos estados, e recurso vinculado 1019, seção onerosa, royalties do petróleo e gás natural. Fonte de recursos 700, outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União no valor de R$ 402.225,11. Em atendimento à portaria número STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Obras, para atualização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 1º deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas da infraestrutura urbana municipal. Destacamos que o superávit financeiro apurado ao final do exercício financeiro de 2023 foi a seguinte: recurso financeiro fonte 701, recurso vinculado 1925, projeto Pavimento RS, fonte 701, superávit R$ 362.647,75. Fonte de recurso 700, recurso vinculado 1019, seção onerosa, royalties do petróleo e gás natural, fonte de recurso 700, R$ 39.577,36. Desta forma, é importante a aprovação desse projeto para que seja dado andamento aos procedimentos orçamentários, garantindo o pleno funcionamento dos serviços públicos. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete Municipal de São Vicente do Sul, 13 de março, de 2024, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 16-2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 263.474,94. Mensagem justificativa número 16/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro dos recursos 1935, Educação Infantil, Novas Turmas, fonte de recurso 569, outras transferências de recursos do FNDE no valor de R$ 263.474,94, em atendimento à portaria STN número 710/2021, quanto à identificação do exercício, tendo em vista a ampliação do orçamento da Secretaria Municipal de Educação para a utilização do saldo financeiro dos recursos mencionados no artigo 1º deste projeto, o qual será para subsidiar as despesas de manutenção da infraestrutura urbana municipal. Destacamos que o superávit financeiro apurado ao final do exercício financeiro de 2023 foi o seguinte: recurso vinculado, fonte de recurso 569, recurso vinculado 1935, Educação Infantil, Novas Turmas, R$ 263.474,97. Desta forma, é importante a aprovação deste projeto de lei para que seja dado andamento aos procedimentos orçamentários, garantindo pleno funcionamento dos serviços públicos, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 13 de março de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 013/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 013/2024 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 motoristas para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Educação. Parecer jurídico. Referência: Projeto de Lei número 13/2024. Autoria: Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 13, protocolado em 1º de março de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar cargos de motoristas. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 70, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via do concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público sobre o parâmetro do inciso 9º do artigo 37 para admissão de pessoal. O STF, ao interpretar o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, dispositivo legal que autoriza a contratação temporária de servidor quando se trata de excepcional interesse público, assinala. Nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em leis. B, o prazo de contratação seja pré-determinado. C, a necessidade seja temporária. D, o interesse público seja excepcional. E, a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o aspecto das contingências normais da administração. Tema 612 do STF. Nesse sentido, a previsão do Estatuto dos Servidores do Município dispõe ao que segue. Artigo 234. Para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. De acordo com a mensagem justificativa que acompanha o projeto de lei em análise, a contratação de dois motoristas decorre da carência de profissionais, haja vista que os dois profissionais que exerciam seus cargos junto à Secretaria Municipal de Educação foram para a Secretaria de Obras e de Saúde, restando desprovida de profissionais para o transporte escolar. Entende-se, portanto, viável a contratação emergencial, tendo em vista obedecer às normas constitucionais e locais acerca da matéria. Quanto ao prazo de duração da contratação temporária, a municipalidade definiu o prazo de 6 meses, com a possibilidade de prorrogação uma vez por igual período. Conclui-se desta forma que o projeto de lei número 13 de 2024 recepciona os requisitos e as condições legais e constitucionais para sua regular tramitação legislativa junto à Câmara Municipal, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei 13/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por esta assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto estas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 6 de março de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico, Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer número 05/2024. Projeto de Lei 13/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de motoristas, bem como a criação de cadastro reserva para atuar junto à administração municipal, o qual se dará através do processo seletivo simplificado 03/2024. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundos de recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação. Cabe ressaltar a importância e a necessidade de realização de concurso público para os cargos vagos para o melhor funcionamento da estrutura pública. Diante dos fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 13/2024. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 05/2024, projeto de lei 013/2024. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto tem por finalidade a contratação de motorista para atender às necessidades da Secretaria de Educação. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. Essa relatoria apenas alerta o Executivo Municipal para que observe a prorrogação dos contratos em período eleitoral. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 13/2024. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, vereadora integrante, Gislaine Zicnati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 013/2024 do Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal 01/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 01/2024. Dispõe sobre a denominação e regulamento do nome do beco situado a 35,40 metros da Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila, no sentido norte-sul. Parecer jurídico, projeto de lei 01/2024, autoria, Poder Legislativo. Relatório, foi encaminhada assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 01, protocolado em 11 de março de 2024, de autoria do Legislativo Municipal, que tem por escopo denominar logradouro municipal. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Em análise aos aspectos legais do projeto de lei 01/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, que dispõe sobre a denominação e regulamento do nome do beco situado 35,40 metros da Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila, no sentido norte-sul. O projeto de lei em análise visa denominar beco sem denominação localizado próximo ao entrocamento entre a Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila e Rua 20 de Setembro, passando-se a denominar-se Beco Delson José da Silva Rodrigues. O referido beco, distante 35,40 metros da Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila, no sentido norte-sul, lado ímpar, quarteirão formado ela pela Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila e Rua 20 de Setembro, confrontando ao norte, na extensão de 61,60 metros em terrenos de Eduvirgem Veis de Farias, Lacides José Flores, Edivan e Eliane Comargo Manara. Quanto à iniciativa do projeto de lei, o artigo 72 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul assim estabelece. Artigo 72. A iniciativa do projeto de lei cabe a qualquer vereador e ao prefeito na forma da Lei Orgânica Municipal. Sobre objeto do presente projeto de lei, a Lei Orgânica Municipal, por sua vez, dispõe sobre. Artigo 30. A Câmara cabe legislar com a sanção do prefeito sobre as matérias de competência do município, especialmente legislar sobre a denominação de prédios municipais e logradouros públicos. A matéria vinculada neste projeto de lei se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados ao município e esculpidos no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e não conflita com a competência privativa da União Federal nos termos do artigo 22 da Constituição Federal e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal conforme o artigo 24 da Constituição Federal. É imperioso registrar que, antes da apresentação de projetos de leis de dominação de via pública, os nobres edis devem buscar, junto aos órgãos competentes, informação a respeito da inexistência de nome de logradouro anteriormente denominado, como o caso de Domônio. Sendo de suma importância a investigação no sentido de verificar a existência de nome na referida rua que se pretende denominar, já que desta forma estaríamos alterando denominação com procedimentos distintos. O projeto pode prosseguir em tramitação, haja vista que, elaborado no exercício da competência legislativa desta Casa, consoante no disposto artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, já que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação do artigo 8º, inciso 2º da Lei Orgânica. Por interesse local, entende-se todos os assuntos do município, mesmo em que ele não fosse o único interessado, desde que seja o principal, é a sua predominância, junto tudo que se repercute direta e imediatamente na vida municipal e de interesse local. José Nilo de Castro, em Direito Municipal Positivo. Corroborando e alegando os ensinamentos do mestre Eli Lopes Meirelles em Direito Municipal Brasileiro, 13ª edição, Malheiros, página 587. Vale ressaltar que essa competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como a de suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, em assuntos em que predomine o interesse local, ampliam significativamente a atuação legislativa na Câmara de Vereadores. Leis e iniciativas da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva, expressa e privativamente à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e artigo 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos, criação de cargos, função ou empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os critérios suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorretamente ao prefeito e à Câmara na fonte regimental. Na mensagem justificativa presente projeto de lei, o proponente legitima o pleito sobre a alegação de que os proprietários dos terrenos existentes no referido beco não conseguem financiamento para a construção junto à Caixa Econômica Federal. A razão de inexistência de denominação do referido logradouro, o qual existe há mais de 30 anos e com residências já construídas. Por esta razão, diante dos acima argumentado, o projeto de lei 01/2024 do Poder Legislativo recepciona os requisitos e condições legais e constitucionais para sua regular tramitação junto à Casa Legislativa, pelo que se entende juridicamente viável. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei 01/2024, Poder Legislativo. Vale ressaltar que a emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exalada neste parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 18 de março de 2024, Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 06/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei prevê a denominação de beco para que os proprietários dos terrenos possam buscar financiamento junto à Caixa Econômica Federal, recebendo assim o nome de Beco Delson José da Silva Rodrigues. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza presente voto favorável ao projeto de lei 01/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 06-2024, Projeto de Lei 01-2024 do Poder Legislativo. Conclusão e voto. Conforme a mensagem justificativa, o presente projeto tem por finalidade a contratação de... Conforme a mensagem justificativa, o presente projeto tem por finalidade a denominação de rua. Em análise, o presente projeto, essa relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto, uma vez que está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, e sendo que, uma vez que por objetivo dar nome a um beco já existente há mais de 20 anos. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo 01-2024. Maria Helena Morudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, vereadora integrante vereadora integrante Gislaine Zicnati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador João Batista Gassol, vereador da bancada do PP.
Senhor presidente, lhe cumprimentar, cumprimento a minha mesa diretora, cumprimento também todos os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as nossas assessoras que estão aqui presentes, e o nosso funcionário da rádio e nosso diretor que se encontra aqui presente, a todos um cordial boa tarde. A todos os nossos ouvintes da nossa rádio São Vicente, que estão neste momento nós ouvindo essa sessão do dia 18. Senhor presidente, esse pedido, esse projeto, é um projeto que a família me pediu, porque esta área estava sendo sem nome, desse beco lá, que ele entre a Manuel Cipriano Davi a 20 de setembro, e eles não podem vender, não podem financiar, não podem construir, porque não pode ser colocada água e nem luz nesta área, porque não existe denominação. Então, eles me pediram que botasse o nome do ex, que é falecido, o pai deles, e que qual pediram que o senhor desse José da Silva Rodrigues. Então, eu vim e fiz esse projeto, que levo à disposição dos senhores vereadores, e peço a concordância de todos os senhores vereadores para que esse projeto seja aprovado, para que nós possamos, essa família pode... a assumir e dar andamento daquilo que desejar no seu terreno. Desde já, agradeço a confiança de todos os senhores vereadores. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre o projeto de lei 01-2024 do Legislativo. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação o referido projeto. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Legislativo Municipal 01-2024. Vamos passar agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Antes de passar para os trabalhos dos senhores vereadores, eu quero fazer um pedido para os senhores vereadores. Quando eu colocar um projeto em discussão ou em votação, que se manifeste, eu não posso ficar olhando para cada um dos senhores. Eu quero ser justo e democrático. O vereador agora reclamou que eu não dei a palavra, mas eu não vi, não posso ficar olhando para todos, sabe? Então, a hora que eu for botar, vão se manifestar. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do requerimento 01-2024, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Requerimento 01-2024. Vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requerimento 01. Vem requerer ao Executivo Municipal que o ônibus do transporte escolar que faz o trajeto da Escola Eduardo Lutz, na Rua General Osório, bairro Fernando Paim, que seja autorizado que o mesmo faça o retorno em frente ao posto de saúde Fernando Paim. Justificativa: irá aumentar apenas 300 metros na referente linha e será de grande importância para a comunidade, principalmente nos dias de sol quente e chuva. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 18 de março de 2024. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Está em discussão o requerimento 01/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, solicito a permissão que eu possa falar aqui da mesa sobre o pedido do requerimento 01/2024. Esse requerimento, senhores vereadores, me veio através do meu... Eu tenho um assessor voluntário lá na Fernando Paim, o qual mandou um abraço para ele, para o Juliano da Rocha Flores, mais conhecido Magrão. Ele me solicitou que tem 6 ou 7 crianças que ela tem que subir aqui naquela rua da Olaria, que eu não sei o nome. Sobe Antero, acho que é Antero Xavier, né? Com a General, Antero Xavier com a General Osório. Então, como esse transporte é do município, não vai dar diferença 300 metros mais a menos. E lá tem o postinho para essas crianças ficarem brigadas, dia de chuva, dia de sol. Então, eu peço, senhores vereadores, que me acompanhem nesse requerimento. E com isso, nós vamos blindar essa comunidade lá, que essas crianças possam ter esse benefício. Seria isso, obrigado. Continua a discussão do requerimento. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação o referido requerimento. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o requerimento 01/2024. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da indicação 08/09/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador líder da bancada do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Cogo Carvalho. Indicação número 08/09/2024. Vereador da bancada do PTB, Alex dos Santos Martins, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar as seguintes indicações. Indicação 08. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito reparo na câmara de Segurança, na Rua Carapé, com a Rua Cipriano Dávila, em diagonal à Escola São Vicente. Indicação 09. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito conserto no bueiro da entrada do Rincão dos Mistas, na localidade do Loreto. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 18 de março de 2024. Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a indicação 08 e 09. Com a palavra, o vereador Alex Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da 106, do pessoal da live, do Facebook, secretárias aqui, vereadores. Fiz a indicação número 8, pedido à secretaria responsável, o conserto da Câmara de Segurança em diagonal à Escola São Vicente. É na esquina da casa da finada doutora Daili. Essa câmara é muito importante, já 2, 3 pais me ligaram, porque pega a frente da Escola São Vicente e um lado da Praça Municipal, que tem bastante movimento. E a pedido por segurança, eles me pediram, faz dia, acho que um caminhão enganchou ali, arrebentou todos os fios. Mais uma vez um caminhão enganchou, porque é quase toda semana. Seria isso. E da outra indicação, da solicitação que eu fiz, da outra indicação 09, que é o conserto no bueiro na entrada do Rincão dos Mistra, vou aproveitar que a Secretaria está lá, que a Secretaria de Obras está com as máquinas lá no Loreto, dá uma passadinha ali, quebrou o bueiro ali na entrada do Rincão dos Mistra, ali está perigoso, tem um motoqueiro vindo agora com esses dias de chuva, que está meio nublado, o cara não enxerga, um baita no buracão. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
Continua em discussão, indicação. Como nenhum vereador vai se manifestar, a sua indicação será enviada ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, a parte das explicações pessoais. Primeiro, o vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, por tempo de 5 minutos, vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador líder da bancada do PTB. PDT. É que a união nossa vai virar um sangue só. É, com a palavra, o vereador líder da bancada do PDT, Gilmar Lopes Jacomelli.
Cumprimento, caro vereador José Luiz, presidente dessa Casa Legislativa. Cumprimento também os colegas vereadores da mesa, demais senhores e senhoras vereadoras. Cumprimentando as assessoria, também aquelas pessoas que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Eu venho, senhor presidente, um pouco de preocupação desse vereador que tem compromisso com a administração e tem compromisso, acima de tudo, com a população vicentense. Que a coisa ande bem, que o senhor permita eu continuar falando, se cruzado 5 minutos, senhor presidente, só para lembrar. E...
Será concedido, vereador.
Estava recém emendando, rapaz. É, preocupado com o bom andamento dos trabalhos e o bem-estar da nossa comunidade. Então, a gente às vezes levanta as questões aqui para alertar os setores, alertar a população e dizer, principalmente para os responsáveis, como nós, que esse ano é um ano político. Estamos entrando no período eleitoral, em 20 dias, 20 e poucos dias, muitas coisas se definem em São Vicente. Aqui nós temos que saber que com certeza nós vamos para mais uma eleição e não é candidatura única, né? Deve ter 2, 3 candidatos a prefeito em São Vicente. E cada um, quando ser candidato, logicamente ser candidato para ganhar a eleição, né? Apresenta as propostas e a população vota e a gente respeita o que for decidido. Eu espero que continue a atual administração no comando, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, não existe eleição antes da hora ganha. Se não trabalhar bem, os descontentes estão surgindo em determinados setores. É, a gente tem visto isso, muitos companheiros nossos descontentes, gente que votou nesse projeto de governo, e hoje, em virtude do próprio, vamos dizer, do próprio, que o tempo também não ajuda, não tem ajudado muito a administração, mas tem algumas coisas que podia ser mais agilizada, né? E isso é uma coisa que eu levanto aqui, eu faço esse comentário até para que a gente esteve sempre com o olho bem aberto e saber que não existe nada vencido antes da hora. A gente só vai saber se ganha uma eleição, é que nem corrida de cavalo, João. A gente só vai saber quando passar, que passar na frente, lá embaixo. E a gente vai saber aqui, lá pelas 18 horas do dia 2, se eu não me engano, de outubro, quem é que ganhou a eleição. Por mais que esteja sendo feito muita obra em São Vicente, eu levantei isso a semana passada, né? Existe muita obra que está sendo feita aqui, é muito dinheiro em São Vicente, que está sendo investido, né? Mas existem os problemas. Tem obra parada aí há um ano e tanto, que a prefeitura tem que tomar uma atitude o quanto antes com essas empresas e começar de novo o edital de novo para botar a gente a correr daqui. Porque se continuar desse jeito, com esse monte de obra para fazer, se continuar na boa vontade e na pressa dessa gente, eles vão acabar levando muito mais tempo do que realmente precisa para fazer essas obras. E a população que fica sofrendo, e a população fica cobrando dos vereadores, cobrando da administração, cobrando dos secretários, para a coisa andar. E a população tem toda a razão de reclamar de estrada, tem reclamar das ruas, tem reclamar de esgoto, de atendimento à saúde, tudo isso tem que ser, não só o ano porque é político, não, tem que ser sempre. Mas já estamos entrando, já que nós temos um ano político, é mais um motivo da gente se preocupar com isso, com o um bom atendimento para a população. Né? Eu dizendo isso, a patrola, aquela que eu falei a semana passada, de mais de 40 dias parado, falei com o meu amigo Mano lá, o Mano deu a explicação, veio a peça está montada, a patrola. A patrola já está funcionando, graças a Deus, José Luiz. Só que tem, então vê se eles ajeitam amanhã o ar-condicionado da patrola para botar a trabalhar. Tá? As outras duas continuam aí na região aí da Glória e Loreto. Infelizmente, essa chuvarada que veio aí bagunçou também com o que já estava bagunçada. Né? Ajudou um pouco. Parece que a Glória e o Loreto, parece que a chuvarada até não chegou a prejudicar o trabalho que foi feito. Mas tem outros locais aí que foram danificados de novo. Né? E o secretário de obra, o meu amigo Osmar lá também, ele já tem pouco cabelo, está perdendo o resto. Né? Correndo para baixo e para cima. Tá? Eu acredito que ele vai colocar essa outra patrola já para o outro lado do município. Né? Né? Agora há pouco recebi também lá da Fátima Soto, o pessoal aqui do Cavajuretã, Banhado, ali pedindo, pelo amor de Deus, que a patrola vá para aquele lado lá. Ali tem a Timbaúva, Cavajuretã, São Miguel, Rincão dos Reis, Banhado, o Travessia Santo Antônio, né? Diz que está um problema sério lá. Parece que a estrada principal, segundo, é uns pontos, não é parelho. Mas lá adiante, no São Miguel ali, aquele bueiro, ele vai arrumar aquele problema sério que tem no bueiro ali, subindo ali na bem no cerro lá, porque ele dá volta lá, Alex. Parece que vão botar cano novo lá. E vão ver se resolve o que dá. Só que uma coisa que a gente tem que pedir. Eu acho que estrada que é onde é puxado pedra, essas estradas, João, isso aí tinha que ser perfeita. Por que não começa lá do Cavajuretã, lá da saída das pedreiras lá, e vem botando pedra até o município, até a cidade? Vereador José Luiz. Por que não vem de lá, não cruza aqui, começa a pedra aqui no outro lado do município? Começa a colocar lá da onde sai a pedra. Eu não entendo muito, não sou secretário, mas eu acho que era por aí. Chega, vai, já vai a hora que vai, que a própria máquina, as caçambas, vão socando, vão ajeitando, emparelhando essa pedra que está sendo colocada na estrada. Né? Então a situação das estradas em cima dessa chuvarada é terrível, a gente admite, a gente reconhece isso. A gente espera que o setor de licitação, que eu sei que é soberbado de serviço, mas tinha que ser colocado mais gente, né? Quando existe necessidade de colocar mais gente para ajudar. Eu sei que eles estão até aqui, ó, mas tem que ser dado prioridade. E a prioridade, para mim, em tempo bom, com três patrolas, não pode de jeito nenhum uma patrola ficar 40 dias parado. Não pode. Porque detonam com a administração, detonam com o secretário, aí não tem secretário que aguente, e não tem administração que aguente. Então, quer dizer, o prefeito tem que chamar o setor de licitação e dizer, ó, aqui, pessoal, ó, deixa, tudo é prioridade, a gente sabe, tudo é prioridade, mas essa aqui é a primeira, tem que ser resolvido. Para evitar, imagina uma patrola 40 dias parada, quanto, talvez nós tivéssemos com as estradas quase tudo pronta. Né? Quase tudo pronta. Mas, parada é difícil. Né? A gente, quando a gente elogia sobre o dinheiro, olha aí, são R$831 mil para o hospital. Né? Minha amiga Paula, lá do Passo do Umbu, também pediu para mim dar uma olhada aquele dia da chuva lá no hospital. Mas o hospital agora, expliquei para ela o que está acontecendo, o hospital vai ser reformado todo, é um problema sério o atendimento lá mesmo, realmente. Né? Tá também praticamente descoberto, né? Quase a metade dele. Mas são 831 mil que vai ser reformado o hospital e vai ficar, se Deus quiser, de fundamento. Mais de 800 mil veio, tá sendo liberado aí pelo governo do estado para a gente fazer essa Quincas Maciel aí, né? São quase 850 mil. Vai ser feito um calçamento, asfaltamento ali, não sei como é que vai ser feito, ali da esquina até lá embaixo, até o Negrão, talvez. Então, quer dizer, é muito dinheiro. A obra aqui da 20 de setembro começaram a fazer hoje, começaram a colocar já o asfalto, né, lá na frente do IFE. É um problema sério que todos nós cobravamos e criticavamos aqui, aquela buraqueira lá, está sendo resolvido. Sabe? Então, quer dizer, se a gente vai citar aqui, é muita obra que está sendo feita. É muita obra. Mas só que essas empresas, pelo amor de Deus, essas empresas têm que trabalhar. Essas empresas têm que trabalhar e terminar essas obras para a gente inaugurar esse ano, exatamente. Até outubro. Nós temos que inaugurar essas obras, essa quantidade de obra, né? Tem que ser com essa administração, na realidade, inaugurar. Mas eu, senhor presidente, não sei como é que está o meu tempo aí. Está tudo dentro dos conformes? Falta 2 minutos e 30 segundos. 29. É. Eu quero falar também sobre a dengue. O problema da dengue, nós temos um setor aqui em São Vicente, eu vou citar a quadra. É uma quadra entre a Rua Visconde, a Pinheiro Machado, a Rua Brasília e a Rua Carapé. Mais precisamente atrás ali da casa ali do Toninho e da Cleci. Não adianta nós sair aí de tapa, matando mosquito a tapa. Não adianta nada, nós não vamos vencer eles. Se nós não chegar na fábrica deles, na indústria, né? Na ninhada que tem ali. Então, quer dizer, o setor de saúde de São Vicente, se alguém está escutando, ou amanhã eu vou falar para eles, eles têm que ir chegar naquele local, aquele terreno ali. Aquele terreno ali é um depósito de lixo, foi limpo já, arrumaram a estrada, tiraram do costado. O que está dentro daquele terreno lá, aquilo lá não, é só vocês ir lá para ver. Aquilo é uma barbaridade. Aqui tem mosquito lá que parece um marimbondo de grande. Né? E quer dizer, aí tu mata, tu bota veneno nas casas, e aquele mosquito lá, vou te dizer, rapaz, facilita, passa uma pessoa ali, um pouquinho menor, tá, é. Então não chega a ser um marimbondo, então. Ah, ali. Na frente do Valdenir ali também, pois é, essa ali eu não sei, presidente, é o vereador Flamarão que está falando. Bom, né, então ali, ó, tem que mandar alguém da Secretaria de Saúde ali, ó, fazer uma inspeção naquele local ali, o quanto antes. E tem outros locais aqui, mas aquele ali é do centro da cidade. Mas eu, senhor presidente, os assuntos a gente vai chegando e a gente e teria muitos assuntos para nós tratar, continuando. Onde é que anda o nosso calceteiro? Estou com uma saudade de ver aquele calceteiro trabalhando aí. E parou de arrumar as ruas da cidade. O que faltou? Faltou contratar ele de novo, licitação, como é que é? Não sei direito. Mas vamos correr atrás para ver onde é que anda esse rapaz. Anda ele escondido. Pois não, vereador José Luiz.
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Vereador Gilmar, aí que está, tem coisas bem simples. A pior rua que eu já vi em São Vicente de Paralelepípedo é a Rua Brasil, aquela da frente da Odila, na frente do Dr. Fábio. Agora, como aquela rua vai ser pavimentada, o pessoal do setor da firma vieram e fizeram um paliativo ali. Pessoal, com 10 sacos de cimento, nós tínhamos consertado aquela rua. Lhe garanto, quando fizesse 10 sacos de cimento, fizesse um concreto, olha como está aquela rua ali, ó. Eles fizeram um paliativo assim, ó. Um tapa-buraco com um asfalto quente, frio aquele. E olha como é que ficou. Então tem coisas simples que eu acho que dá. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, vereador. Agora com esses guris aí que estão vontade de trabalhar, tanto o Osmar como o Anderson, eu acho que vai dar uma mexida grande, se Deus quiser e o tempo permitir. Seria isso, obrigado pela parte.
A vontade é grande deles e do próprio pessoal da Secretaria de Obras, funcionários. É só dar condições. Eu acho que a hora que tiver condições, o tempo eu deixar, nós vamos fazer sucesso ainda por aí. E essas empresas vêm fazer o trabalho deles. Bom, senhor presidente, para encerrar, ali, ó, eu estava contando, querendo dar uma boa notícia ali para a rua Emília Carvalho, para começar aquela obra que ia ser calçada ali, só que infelizmente foi anulado o processo de licitação. Depois de pronto. E aquilo ali é meio unânime, a questão de quebra-mola. Nós tínhamos que fazer uns quebra-mola até começar esse trabalho de novo, toda a burocracia, teria que fazer uns quebra-mola lá, o pessoal reclama, pede. Porque é ruim, ou tem buraco, ou tá bom e a correria é longa do pessoal, é poeira, porque o pessoal, tem gente que não tem consideração. Né? Então teria que dar uma ajeitada naquela rua lá, uns quebra-mola para evitar, ela está boa demais, só que corre demais e poeira. Eu só quero então, senhor presidente, para nós encerrar, a gente faz crítica aqui, os vereadores são responsáveis por isso, e a gente faz consciente, a gente nunca faz crítica para bagunçar, é crítica para ajudar. Mas a gente olhar um Face e uma pessoa, minha amiga Kika, uma pessoa vai após mais de 200 milímetros de chuva, na boca de uma rua, na Cipriano Dávila, ali, na frente da creche, e me tira uma foto criticando, falando em canteiro de obras, que a água tinha levado o material todo. Essas pessoas, eu acho que esse tipo de crítica, isso aí não ajuda em nada. E as pessoas parecem que querem ser candidato em São Vicente. Querem ser candidato em São Vicente. E será que eles acham que com esse tipo de crítica eles vão arrumar voto? Não sei, cara. Eu acho que não ajuda em nada isso. Acho que a pessoa fica um pouco até de nojo disso. Porque, pelo amor de Deus, estão fazendo uma obra. Tem areia, tem pó de brita, tem... Está tudo lá. Vem 200 milímetros em dois dias. Deu mais de 200 ali. Está chovendo agora. Está chovendo, ó. Aí o cara vai lá e me tira uma foto e posta no Face. Ah, mas daí os caras também abanam, né? Abanam. Não vou dizer quem é, mas o pessoal sabe, todo mundo sabe. Minha amiga Kika. Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade em geral, agradeço a atenção dos senhores, né? E desejo uma boa semana a todos e uma semana também boa a toda a comunidade vicentense. Muito obrigado.
Essa foi a manifestação do vereador Gilmar Giacomelli após 15 minutos para a nação. Com a palavra, a vereadora Gislane Zignati de Alpino, vereadora da bancada do PP.
Antes de dar boa noite, eu quero só dizer aqui que essa pessoa que tirou as fotos não fui eu, viu? Que o Gilmar falou tanto em vereadora Kika. Ainda não sou candidata a prefeita, Gilmar. Não pode ser eu. Boa noite a todos os colegas. Boa noite às gurias que nos assistem aqui, às pessoas que nos ouvem na rádio e nos assistem nas redes sociais. Hoje eu vou falar um pouco, vou gavar um pouco a mim mesma. A gente sempre gava os outros, né? Recebe críticas e até agora perto da eleição as coisas, os ânimos já vão ficando mais exaltados e a gente vê as críticas mais ofensivas nas redes sociais. Um pouco de exagero, creio eu, porque no momento em que tu ofende, que tu generaliza todos, eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais antes de escrever essas coisas mais pesadas na internet. Mas cada um sabe o que faz, né? Então, eu falando isso, eu agora vou me gavar um pouco. Sabe por que eu vou me gavar? Porque, às vezes, essas críticas, quando tu olha a pessoa que criticou, quando a gente pensa, eu vou falar de mim, quando penso em me abalar com alguma coisa assim, logo já passa. Por quê? Porque eu fico pensando assim, ó, o que eu estou fazendo para o meu município? Eu, Kika, estou fazendo o quê? E o que essa pessoa está agregando para a nossa sociedade e para o nosso município? Então, dependendo da crítica, dependendo da pessoa, passa despercebido, não é? Porque eu, graças a Deus, estou contribuindo para a minha comunidade e tenho a prova aqui e vou falar. Eu disse que eu ia me gavar, foi pelos 100 mil reais que eu consegui por intermédio do deputado Pedro Westphalen. As gurias estiveram aqui na Câmara na segunda passada e não deu tempo de eu falar aqui, por isso eu vou falar hoje. Elas estão ali trabalhando com esses 100 mil reais, com uma TO, que é uma psicóloga, que é a Jéssica. Eu até anotei o nome delas aqui. A psicóloga é a Jéssica, a assistente social Luciana Della Flora e a TO é a assistente, é a Isadora Xavier. Essas meninas estão atendendo aquelas crianças ali na PAI por intermédio desses 100 mil reais que eu pedi e que o deputado conseguiu com que eu trouxesse para a PAI. Então, para mim, isso é um grande feito. Isso quer dizer que eu já não estou passando aqui pela Câmara de Vereadores do nada, fora as outras coisas que a gente faz, que às vezes as pessoas não sabem. E eu quero dizer que a PAI... é uma das instituições que merecem mesmo, merece ser falada aqui, merece receber alguma demanda. Elas estão ali com... Abril, elas me disseram que talvez em abril, se não der, vai um mês a mais. Elas estão com o... vão fundar ali, se eu posso dizer assim, o CAS. O CAS é um centro de atendimento à saúde, que vai ser para as crianças com autismo. Vai ser todos os atendimentos que o médico pedir para essas crianças, elas vão ter ali na PAI. Claro que esses profissionais vão ser outros e vão ser com o dinheiro delas ali. Mas, com esses 100 mil reais, elas já conseguiram não pagar isso e pagar as três profissionais que estão ali e que vão ficar esse ano inteirinho ali atendendo aquelas crianças. O que mais que elas me disseram hoje quando eu fui ali vê-las? O pessoal que trouxe, que avalia, que veio avaliar a PAI ali para trazer esse centro de assistência à saúde, só faltava duas salas pequenas. E foi doado, eles já estão construindo essas salas, foi doação do IFE. Então, a nossa PAI está ficando assim, olha, maravilhosa, e eu achei que eu deveria falar isso aqui, tá bem? Já que estamos falando da PAI, então, agora quinta-feira, dia 21 de março, se comemora o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que eles tenham as mesmas liberdades e oportunidades de todas as pessoas. Sobre a PAI, sobre as crianças, era isso. Sobre a Síndrome de Down, era isso. Tá? Estradas. O Gilmar já resumiu aqui. Tive bastante pedidos, assim, Salsinho, Passo do França, Cerro São Miguel, Umbu, Timbaúva, Beco dos Pinheiros, tem Ibirocai. As pessoas estão procurando a gente e pedindo mesmo. Ali no Cerro São Miguel, não sei se foi a mesma pessoa, diz que caiu a metade do bueiro, né, Gilmar? Então, tomara que eles estejam já dando providências para esse bueiro. Ali no Salsinho também, diz que não tem um lugar ali na frente da professora Bia, que parece que está cruzando só de trator. E eu acho que esses lugares assim precisa de um olhar mais rapidinho. Assim. Estou rápido aqui porque vai terminar meu tempo ali. Sobre a dengue, as pessoas também me procuraram, bastante pessoas pedindo para a população cuidar dos seus pátios. Cada um cuidar do seu, porque esses bichos, escorpiões, aranhas, o pessoal tem madeira, lenha ou tijolos e pastos dentro da sua, né, do seu pátio, e isso compete aos donos das casas fazer a limpeza, que o pessoal está... Ontem mesmo uma moça que trabalha no Giacomelli me relatou que arredou no salãozinho de festa que ela tem, ela arredou um colchão que estava amarrado e tinha uma cruzeira. O gurizinho estava andando de bicicleta no salãozinho assim. A cruzeira estava ali, ela chamou o vizinho para matar, ela me mostrou a foto da cruzeira. E isso, esses pátios meio sujos, trazem mesmo esses bichos, ainda mais com essa chuvarada, né? Que o pessoal, esses bicharada vêm meio que se esconder. Então, muito obrigada pela atenção de todos e uma boa semana.
Próximo, vou fazer uso da palavra, se assim desejar, para o tempo de 5 minutos, vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Voltando a essa tribuna, senhor presidente, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os senhores vereadores, todas as senhoras vereadoras, por ter votado a favor desse projeto que eu pedi para trouxe aqui na casa para ser apreciado pelos senhores e os senhores votar a favor, o qual eu agradeço. E também quero agradecer os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que estão aqui junto, e para nós é um motivo de satisfação. Sobre as estradas, é verdade, nossas estradas, principalmente a estrada Ponte de São Miguel, é a estrada que está mais precária de todas. Eu andei naquela região lá. Quanto mais para lá, mais longe da cidade, pior ela está. E aqui na estrada também do Rincão do Pasto França, também eles andaram arrumando aquela estrada, fizeram, mas com essa chuvarada danificou praticamente, terminou o que eles fizeram. Encheu de buracos, sangue em tudo que é lugar. Mas, é como eu estava dizendo, o vereador Gilmar, uma chuva de 200 milímetros, não há o que não estrague, principalmente na nossa estrada de chão. Estrada de chão, nosso município é uma estrada muito falsa. Então não adianta ir na rádio social dizer, ora, choveu, levou os materiais de construção, levou isso, levou outra coisa, entrou dentro da minha casa, e ali na Cidade da Mata, que entrou em certo lugar, ele 80 centímetros, entrou dentro do Sicredi, para vocês terem uma noção, essa chuvarada que veio aqui em São Vicente, não foi tanta como lá na Mata, ela foi mais. Esteve aqui nós visitando o deputado Pedro Vespalli, e ele saiu de uma reunião lá da prefeitura e teve que ser arremangado, porque não podia ir para o carro, porque era muita chuva, estava alagada a rua. Então, foi uma hora, um momento de muita, muita chuva mesmo. Então, não há os córregos, as sangas, os bueiros, botam para fora. E aí, danifica mesmo. Né? Então, essa parte aí, um pouco pessoal também tem que entender que não é só por falta das obras, só por falta do pessoal que trabalha em obra, porque eles arrumam a estrada como arrumaram a estrada do Pasto França e agora já está toda danificada de novo. Então, o tempo também não ajuda e nossas estradas são muito falsas. Mas isso aí, se Deus quiser, o tempo vai normalizar e tudo vai ser resolvido. Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e desejo uma boa semana de trabalho com muita saúde e paz para todos São Vicente e para todos nós. Muito obrigado.
Próximo vereador fazer uso da palavra para o tempo de 5 minutos, vereador José Luiz Couto Carvalho. Solicito, vereador secretário, que me autorize a falar aqui da mesa. É complicado vendo o vereador João falar, o vereador Gilmar. Eu até, sabe, fico chateado falar depois de todos esses 200 milímetros. Mas o povo, infelizmente, pede, nos cobra, e nós somos aqui representantes do povo e temos que falar, né? É um momento de... Eu estive ontem em toda a estrada do Loreto, só não estive na estrada do Transmelão. E recebi agora há pouco uma mensagem do menino lá, pedindo socorro, que está intransitável. Mas não é só Transmelão, é todas, né? E aí, pessoal, uma pergunta que eu faço para os senhores. Eles fizeram Chão Duro, fizeram Cavretã, fizeram Glória, estou falando Loreto, e não chegaram a terminar, e o Cavretã já está assim, um caos. Os guris ali, ó, o pessoal da Granja C, me disseram que não tem condições de a prancha andar no Cavretã, de maneira nenhuma. E aí, pessoal, então eu hoje pela manhã tentei uma reunião com o senhor prefeito, estive no gabinete dele, só que é muito corrida a agenda dele, e na hora veio a secretária dele e disse, o senhor tem um compromisso agora, prefeito, lá na doutora Ari Secone, e eu digo, prefeito, que eu tenho que falar com o senhor um mínimo meia hora. Mas se o prefeito estiver ouvindo, alguém estiver ouvindo, ou o Flávio puder transmitir, só tem uma solução, pessoal, é nós meter a mão no bolso, e não tem o que fazer. Meter a mão no bolso e trabalhar. Eu tive agora, antes de vir para a sessão, o Osmar esteve lá no escritório. O Osmar, o secretário de obra, está apavorado. Está afim de abandonar. Assim, olha, não tem o que fazer. Se não meter a mão no bolso, não contratar mais patrulheiro, não contratar, não arrumar aquela caçamba que está parada lá, não contratar umas duas caçambas para puxar pedra, vão ter que, não sei o que fazer, porque está difícil. Mas, infelizmente, dinheiro nós temos, talvez a burocracia nos impeça, mas o prefeito, vou tentar falar com ele agora, após a sessão, até falei com o vereador Gilmar, para nós tentar conversar com ele, tenho uma ideia para dar para ele. Claro que eu não sou dono da verdade, mas sempre que uma ideia, eu acho que uma pessoa que viria somar bastante junto à equipe do Osmar. Vamos ver, isso aí tudo depende do prefeito e também da legislação nos permitir. Recebi agora, elogiou muito o trabalho ali na 241, ali na Aurora de Souza, o Flores ali, o Evandro Flores. Só que não foi terminado o serviço, sabe? Deu um alagamento muito grande. Aí ele me mandou a foto, ele disse, dá para pescar, mas ao mesmo tempo ele coerente, ele disse, olha, não tem o que fazer, desce toda a água da cidade para lá, isso aí vai acontecer, cada vez que chover mais 150 milímetros vai acontecer. Mas é rápido, baixo, só que tem que fazer a conclusão daquela obra. A parte, está faltando a parte de esgoto, Evandro, eu estou pressionando, vamos ver se fizemos quanto... Também aquele pessoal aqui da Novo Horizonte, pessoal. É complicado ali, ó. Isso aí não é de agora. Hoje eu falei com o irmão do Toró ali, ele esteve aqui na Câmara, até prometeu vir na sessão, o Miguel. E eu digo, mas Miguel, se não é de hoje, isso aí vai. Cada chuvarada que vem vai acontecer. E digo mais uma, não é só culpar o executivo. Nossa população também somos culpados. Ele mesmo na filmagem pode olhar e ele assim, ó, olha a quantidade de lixo. Tá, esse lixo veio da onde? Algum ser humano jogou, ou foi aqui no centro, ou foi nós cruzando na rua, nós contribuímos para isso aí. Aí canalizar, como eu falei para o Miguel, canalizar talvez vai ser pior, porque vai ser só aquela vazão e aí, ou vai ter que fazer um estudo muito grande para ver o fluxo de água, o fluxo de esgoto, para fazer um serviço ali, para amenizar e também, como está, não pode ficar, realmente. Mas vão ter que conscientizar a comunidade, nós todos, falando por mim também. Quando o vereador falou aqui no esgoto, ali, ele quis referir um terreno que nós temos na conta de Porto Alegre, da minha filha, da Joana, aquilo ali também está um caos de mosquito, coisa e tal, sujeira, mas é um esgoto da feitura que arrebentou o cano e tem que ser feito. O Anderson sabe, desde a época que ele não era secretário, ele sabe do trabalho. Mas fazer o quê? É tanta coisa, pessoal, tanta coisa. Mas vamos devagarzinho, se Deus quiser, chegaremos lá. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim desejar, vereadora Maria Helena Monrudo Castro Vicente, da bancada do PP. Sempre me dizia que a pessoa que nome grande tem dinheiro, né? É nome grande.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. Eu lhe autorizo, presidente, chamar só a de Maria Helena Vicente, aí não dá um problema. O nome fica mais curtinho. Também quero saudar os ouvintes da 106.3, também aqueles que nos assistem pelo Facebook, nossos assessores. Eu vi que comentaram aqui nessa tribuna que nós estamos em ano eleitoral, então eu já deixo um registro para o nosso presidente, que nós temos 2 contratos e nós temos a nossa lei do reajuste e nós já temos só 2 semanas para fazer isso, para a gente ter cuidado para não entrar nos apontamentos do tribunal. Também vou falar um pouco, lhe concedo a parte.
Já peço, já vou entrar em contato para o nosso senhor jurídico, hoje ele não pôde comparecer, deu um probleminha com a filha dele, ele pediu permissão em Santa Maria, ele queria vir agora na sessão, eu digo, não, está autorizado, fica em casa, vamos reunir com o seu jurídico, vamos ver com o pessoal da prefeitura, vamos ver qual é a parte legal que pode ser aumentado, vamos fazer isso aí quanto antes, porque nós temos realmente até o dia 5, né? Obrigado pelo lembrete.
Eu gostaria de conversar com ele hoje, mas amanhã a gente conversa, justamente para a gente ver essa parte. A gente falou em várias melhorias que vêm sendo feitas no município, inclusive com o auxílio dos nossos deputados. Eu, mês passado, falei aqui também que o nosso deputado federal, Afonso Ramos, mandou 100 mil para a agricultura. Agora, o dia 15, sexta-feira, o deputado Pedro Vesfales trouxe 85 mil de um carro que eu tinha solicitado e mais 100 mil para melhorias. E também trouxe mais 100 mil para a nossa bancada, que era para o hospital. Então, assim, a nossa bancada está de parabéns. Todos os vereadores solicitam verbas, recursos, e são atendidos. Também o nosso senador mandou 663 mil. O nosso prefeito conseguiu 831 mil do Estado para a reforma do hospital. E agora a gente tem dois projetos na casa aqui, o 14, que é a aprovação de 5 milhões para pavimentação. Então, eu sabe que tem muita coisa a fazer, mas a administração vem fazendo bastante coisa. E como eu digo, a administração é uma engrenagem. Se ela não estiver bem alinhada, a coisa não anda. Sei que temos, né, muitas coisas, mas só que a nossa lei de licitação hoje ela está bem complicada. Até para a gente comprar um parafuso, nós precisamos licitar. Isso a gente sabe porque aqui na Câmara que a gente precisa de um setor de informática, né, o trabalho que a gente está tendo para conseguir alguém que venha aqui fazer um serviço para nós. O vereador falou, quem sabe a gente colocar mais gente, mas aí nós barramos no limite de pessoal, e esse ano nós temos o reajuste de servidores. Né? Então, se vai dar reajuste e colocar mais gente, provavelmente extrapola o limite de pessoal, e aí vem o tribunal e aponta. Então, ano eleitoral é bem complicado com relação a pessoal. Né? Precisamos de mais gente para que as coisas andem, e ao mesmo tempo a gente fica limitado por causa das leis. Com relação também às notificações que a gente vê dessas obras paradas. Infelizmente, essa lei de licitação ela deixa algumas brechas, que se o executivo não fizer uma notificação ou uma rescisão bem feita, depois acaba dando indenização. Então, a gente fica que não sabe para que lado vai. Mas, se Deus quiser, vai se resolver. Temos bastante recurso. E espero que a coisa ande agora com a boa vontade dos dois secretários. E espero que a turma deles também ajude, que eu sei que os guris são pegadores, que não medem esforço, trabalham feriado, sábado, domingo, e a coisa vai se alinhar. Essas pavimentações estão ficando bem feitas, bonitas, e as melhorias vão aparecer. O que eu tinha para essa noite era isso. Obrigado e uma boa semana a todos.
Próximo a fazer uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos, se assim desejar, vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Retornando nova vez à tribuna, quero meu tempo de líder da bancada.
Solicito seu tempo de líder, está concedido.
Eu queria falar um pouco daquele processo seletivo, qual ali eu falei do 013, ali, o simplificado ali para o motorista ali. Eu precisava que mandasse mesmo, era para fazer o concurso público, para contratar a banca, esse projeto. Não, esse simplificado. Foi o mês de janeiro, nós esperemos, fevereiro, nós ia fazer uma extraordinária, e até agora nada. O que, que está faltando para enviar esse projeto? O pessoal está nos cobrando na rua, ah, vocês estão só... faz o processo simplificado, vocês não abrem o concurso, tem muita gente esperando, jovens daqui querem voltar, o pessoal cobrando concurso, e nós sabemos que tem vaga. Olha aí quantos serviços que a gente poderia ter feito para a nossa comunidade se nós tivéssemos mais pessoal. Agora mesmo, inúmeras pessoas falaram aqui de serviço que podia ser feito. Não é porque não tem pessoal, é um dos causos. Pois bem. Agora mesmo até me mandaram uma mensagem, até fiquei surpresa, não sei se algum vereador sabe, se bateram o carro spin da Secretaria de Educação. Pois é, agora a senhora me mandou ali, bah, vereador, está sabendo, hein? Bateram o carro spin aí, parece que foi para Santa Maria. Parece que foi para Santa Maria, pois eu vou me informar na próxima sessão, vou pedir um pedido lá para a Secretaria, um pedido de informação sobre esses carros. Outra coisa também que me chama muito a atenção é esses carros da secretaria. Ficam fora da secretaria, na frente das casas, na frente pela rua, por aí, posam tudo que é lugar. Pois antigamente aqui tinha um vereador que, Deus o livre, ele veio um carro fora. No outro dia tu estava na promotoria. E estava com ofício lá. Mandava ofício lá no tribunal, lá também, para dentro do controle interno. Pedindo. E agora os carros ficam onde querem. Ninguém controla. Vou também pedir até o vereador vai ficar meio assim, mas é em prol da comunidade. O vereador Zé Luiz, aquele nosso projeto na área de domínio do Dyer. Eu estava naquele dia no Sicredi, na festa do Sicredi ali, uns três pessoas que querem construir na faixa de domínio ali. É gerando emprego, é buscando, é querendo fazer uma agroindústria, outro quer fazer um galpão, mas não consegue fazer por cada área de domínio. Até eu vou lhe dizer, vereador, se o senhor não conseguir que venha de lá, eu vou mandar eu o anteprojeto daqui. Se o senhor quer assinar comigo, nós podemos enviar daqui um anteprojeto feito. Receba uma parte.
Obrigado pela parte, vereador Alex. A gente, infelizmente, a gente não pode enviar. O doutor Marcelo deve estar nos ouvindo. Quando eu entrei aqui de presidente, a primeira coisa que eu fiz o pedido do doutor Marcelo para nós fazer é de competência do executivo. Mandou todas as leis. O projeto está lá. Hoje, pela manhã, eu ia fazer esse requerimento. Não achei ali. Faz mais de ano que está engavetado. Infelizmente, assim, ó, eu sou vereador do povo. Não sou vereador de situação, posição. E eu não sei o que estão fazendo. Está engavetado. Essa semana, a filha do senhor Luiz Solato, não lembro o nome dela agora, a Catiúcio Solato, me mandou... Está todo descritivo que o engenheiro falou do Dyer para ela. Eu digo, Catiúcio, eu tenho o projeto pronto. É só copiar e colar e mudar RS241 e BR287 e mandar para o executivo. Para o legislativo. Já falei com o prefeito, eles que vão ver, porque o jurídico está muito ocupado. Então, assim, eu acho que até nós poderíamos, em forma de protesto, trancar a pauta. Porque isso aí é para o bem da comunidade. O posto Piccolo precisa disso aí, o Mário lá em cima precisa disso aí, o Minus precisa disso aí.
O Henrique ali também.
E todos. E vem para 5 metros. Hoje, se tu fizer uma parada de ônibus, o Denit manda desmanchar, mandou o Simeão desmanchar. Aquele... Então, assim, é só fazer passar por aqui. Mas vamos cobrar, vamos fazer. Eu ia fazer o requerimento, podemos fazer fora da mesa aqui, mandar amanhã para o executivo. Seria isso, obrigado pela parte, eu vou descontar o seu tempo aí.
Sim, presidente, até 5, 6 empresários, até eles falaram comigo, se você não conseguir por lá, nós vamos se juntar e vamos lá na Câmara falar com vocês. Eu disse, podemos até marcar, até a associação também comercial. Desenvolvimento, todo mundo quer o bem do município. E sobre o projeto do Trevo, que o Flávio falou, né, aquele projeto ali, ó, nós tínhamos ido no Dyer um ano passado e falaram que era para... Pois é, nós fomos no Dyer, o pessoal do Dyer falou para nós que era o DENIT, que em janeiro já tinha um projeto para começar. Até aquela empresa está ali, nova, tá, pintou, ajeitou, pedi para eles mudar, tem uma placa que está virada ali, se for lá, ajeitaram, a empresa é nota 10. E daí eles falaram que ainda não está, ainda não veio ainda para eles o projeto. Mas também estamos à disposição para ir buscar. Aquele projeto é para onde tinha que ter vindo aquele projeto. Quantos acidentes já deu ali? E sobre ali, também agora nós estávamos falando do asfalto, naquela hora ali, agora me lembrei, ali na entrada do pórtico ali tem uns 3 buracos ali que tá feia a coisa ali, e agora com a chuva aumentou, então maiores ainda, na frente do posto ali, agora todos os dias quase que eu vou ali, alguém me fala ali no posto, mas esse buraco aí tá feio, nossa entrada aí, passa o pórtico e cai dentro desse buraco aí. Vou pedir para quem estiver escutando a secretaria, dê uma arrumada aquele buraco lá, dê uma tenteada. E sobre as estradas, que nem o vereador Gilmar falou ali, eu também fico de cara com esse negócio. Tu vim lá da pedreira e deixar os buracos lá. Eu não entendo isso. Não entendo, cara. Tu vem de lá com a caçamba lá, tu tinha que conseguir começar a arrumar de lá pra cá. Não daqui pra lá. Mas eu vou fazer o quê? Sobre o Salsinha ali, que a vereadora Kika falou. Dois me mandaram ali mensagem falando que tem um buraco mesmo na frente lá da professora Beatriz, uma coisa fora de sério. Não sabe se o transporte vai passar, diz que é uma coisa... cortou a estrada, é... Sei, ali com o vereador falaram ali que choveu 200 milímetros. Choveu mesmo, mas faz 45 dias que nós cobramos as estradas. Ou mais até. Quando nós entramos do recesso aqui, nós pedimos a Ibirocaia 28. E agora a Ibirocaia 28 continua do mesmo jeito. Não sei se vão contratar, que nem falou, caçamba, patrola, alguma coisa. Vai ter que ser feito. Não tem? E outra coisa que vai aumentar é o negócio do buraco. Os produtores começaram a puxar o arroz. O que é que eles precisam? De estrada? E agora, se não tem estrada, o que eles vão fazer? Atola o caminhão, vai botar o trator, vai puxar. A Passo França já não dá mais para andar, que nem falou ali. De tanto puxar, mas o que que... Ele não vai tirar os grãos dele? Vai tirar a produção. Não tem como não fazer. É coisa complicada. E nós estamos passando isso nas estradas, porque nós não fizemos estrada na época certa, que seria no verão. Agora começou chuvoso, agora não é fácil. E você citar até ali sobre os esgotos ali na frente da casa do Valdenir do Suvela ali, eu recebi umas duas ligações dali também, ali de perto, ali me falaram que dia de calor ali ninguém consegue sentar na frente das casas, que estourou mesmo um cano ali. Vou pedir até que o Anderson dê uma passada ali, que é ele o responsável ali, para trocar aquele encanamento, e principalmente para a dengue. Uma coisa até que me chamou muita atenção até foi lá na frente do posto de saúde ali, do posto central, sobre a dengue até. Eu estive ali, foi quinta-feira, se não me engano, de tarde. Tem uma água verde na frente do posto, uma coisa de louco. Não sei de onde é aquela água, pelo amor de Deus. Nós vamos procurar a dengue, que é aquela água verde na frente do posto. Tem um cano de esgoto ali furado, algum lugar ali. Não sei se vem do hospital, vem da barranca, mas qualquer um que passa ali vê. Claro que agora não vai ter, porque choveu, seu horror ali. Mas passe ali um dia bom para vocês verem. E olha a água que tem, bem na frente do posto central. E sobre a sanga ali que nós estávamos falando ali da Novo Horizonte ali, eu acho que nós temos que fazer uma limpeza ali e tentar ver se nós conseguimos mesmo alguma coisa para melhorar ali, que todas as vezes que chover vai acontecer isso, os 200 milímetros, não dá vencimento. Ou nós vamos ter que começar a entrar lá em cima e vir até lá embaixo para limpar. Sei que tem um, diz que tem moradores que não deixam, querem entrar, mas nós podemos entrar via judicial, alguma coisa, nós vamos ter que fazer. Não vamos deixar a população ficar lá com aquela água toda vez que chove. Seria isso, uma boa semana a todos, fique com Deus, um forte abraço.
Com a palavra a vereadora Daniele Butig de Oliveira, da bancada do PT.
Boa noite. Senhor presidente, solicito o tempo de líder de bancada, caso seja necessário.
Será permitido.
Cumprimento o senhor, cumprimento os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, as assessoras aqui presentes, pessoal da Rádio São Vicente, e também quem nos acompanha através dela ou através das redes sociais. Vocês falaram tantos assuntos assim, ó. São tantos assuntos que a gente vem falando já faz mais de anos e cada ano tem uma justificativa. Aí esse ano sai e vão dizer que o trabalho está acontecendo porque é ano eleitoral, né? E aí a gente fica na dúvida, né? Daqui uns dias eu acho que vai ter algumas pessoas que vão sair pelo trevo de São Vicente do Sul desejando não voltar mais. Porque tem uns buracos naquele trevo, sério. Eu hoje manhã caí, não fui premiado, mas como o carro é alto, não deu nada. Mas assim, ó, tá crítico, é a entrada da cidade, entrada e saída da cidade. Então, eu acho que tem lugares que tem que ser prioritários, tem coisas acontecendo, por exemplo, o buraco na frente da casa do vereador Flávio é algo, é no centro da cidade. As pessoas que dobram ali, saem do banco, cruzam diariamente nele. Então, tem coisas assim, ó, que tem que ser dado uma atenção maior. Outra coisa, informação. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho que quando a gente está num órgão público, a gente sabe isso como vereadores e aí isso quanto funcionário efetivo ou não, CC ou não, qualquer forma que for contratado, as pessoas que te procuram é porque elas normalmente precisam de alguma informação. Então, não adianta, às vezes, o chefe saber da informação se a pessoa que está tratando diretamente com o público não sabe, né? Então, eu falo isso em relação ao plantão do hospital. Hoje eu tive informação direta numa farmácia da cidade dizendo que o plantão estava funcionando, mas que houve, sim, alguns entraves. Mas que aparentemente está resolvido. Mas é isso, é falta de informação. Está funcionando numa ponta, mas não chega onde tem que chegar. Então, isso tem que ser cuidado, principalmente nos órgãos públicos. Limpeza do cemitério municipal. Já faz duas sessões que colegas vereadores falam da questão da sujeira do cemitério. A gente recebeu, na semana passada, um morador aqui que veio aqui e reclamou, estava eu e outros vereadores. E hoje uma pessoa me encaminhou as fotos de lá de hoje de manhã, então continua na mesma situação. Então é mais um ponto que precisa dar atenção, assim como tantos outros. As estradas, quando chove, a desculpa é da chuva. Quando tem sol, a desculpa é que a patrola não está funcionando. É, eu entendi quando o presidente falou que tem que colocar a mão no bolso, mas eu acho que a gente tem que tirar a mão do bolso. É, alguma coisa, algum planejamento, algum cronograma não está funcionando, e as pessoas têm que sentar, conversar e dialogar para tentar resolver, porque do jeito que está, não dá. Parece que assim, ó, aí vamos para a situação ali da Novo Horizonte, daquele esgoto. Desde que a gente entrou aqui, a gente tem reclamação daquele esgoto. É, em 2021, junto com o vereador Alex, a gente fez inúmeros pedidos, a gente foi, tirou foto, alguns moradores foram para redes sociais, e aí a gente fala em não ir para redes sociais, mas eu estou dizendo para algumas pessoas irem para as redes sociais. Porque, às vezes, quando vai para as redes sociais, é que funciona, é que se resolve. Infelizmente, está desse jeito. Então, ali é um problema sério, grave. É, tem moradores ali que não conseguem plantar nada no fundo das casas, porque quando chove demais, inunda com aquela água, com esgoto e tudo mais. É, mas acho que demais imediato tem que abrir mais aquela vala. Aí tem a questão do lixo, que daí eu concordo com os colegas quando falam que deveria, as pessoas têm que se conscientizar e têm que mesmo, isso parte de cada um de nós. Mas, por exemplo, ali nas vilas, eu já falei isso aqui, e hoje falando com o morador de lá, eu acredito que talvez se tivesse algum local, e isso são testes que dava para ser feito, pega um terreno lá na vila, que é do município, e deixa ali para a destinação dos móveis, dos entulhos das pessoas, e de 15 em 15 dias, ou de semana em semana, conforme possa entrar no cronograma da Secretaria de Obras, para que faça a retirada deles. Porque o que está acontecendo? As pessoas moram as casas já são pequenas, os terrenos são pequenos. Quer falar, vereador? Quer falar? Não, tá bem. As pessoas têm toda essa questão de já ser um terreno pequeno, de ser uma casa pequena, então acaba elas não tendo onde colocar e vão acabam, infelizmente, colocando no pior lugar, que é a questão dos valos, que depois vem as chuvas e prejudica elas ou os vizinhos. Hoje iniciou a colocação do asfalto ali na 20 de setembro, né, do projeto Pavimenta RS, ali, que a administração conseguiu no ano retrasado, se não me engano. E cabe lembrar aqui a colocação de quebra-molas, né, porque aquilo lá vai ficar, acho que o trabalho vai ficar muito bom, porque que a empresa fez uma base bem feita, pelo que dá para observar, né, deu para observar a gente cruzando ali nos outros dias. Então, a importância dos quebra-molas lá. O hospital da nossa cidade está com um novo telefone, e aí eu peço ao diretor da rádio também para que possa anunciar isso na rádio mais vezes. Agora eles estão com um número celular, né? Com o número 55999086879. Então, como é um hospital, um local que as pessoas, né, possam precisar urgentemente, para que a gente utilize todos os meios de comunicações para que toda a população tenha acesso. Quero deixar registrados aqui os parabéns à Escola Doutor Aires Ciccone, que está completando 38 anos de educação, de formando crianças ali, né, ensinando, alfabetizando crianças. Então, ficam os meus parabéns à direção, a todos os professores e toda a comunidade escolar. Quanto ao trevo que o vereador Flávio e o vereador Alex falaram, o Alex bem lembrou daquela vez que nós estávamos do Dyer. Eu fui no DENIT em Santa Maria no ano passado já, e quando eu cheguei lá, eles já mencionaram que São Vicente do Sul já existe o projeto, que faltava recurso. Ontem a gente teve uma reunião, uma plenária do partido aqui, e o assessor do deputado estadual Valdeci Oliveira comentou que ele, em conversa com o engenheiro Marcelo Mello, ali de Santa Maria, disse que já está garantido o recurso para o trevo de São Vicente do Sul. Então, acredito que agora vá o andamento dos trâmites, né? Não sei se isso entrou no PAC também. Então, é tudo essas questões para que tenha andamento. Quanto à nossa creche municipal, que está precisando de mobiliário para ser inaugurada, está tendo alguns entraves junto ao governo federal, e a gente já entrou em contato e está dialogando para que, o quanto antes, a nossa creche tenha o mobiliário para que possa ser feita a inauguração e, mais importante, ser feito o atendimento. E, para finalizar, eu gostaria de mandar um abraço para o Edson William, nosso ex-TI, né, da nossa prefeitura, barra Câmara de Vereadores, sempre nos dava uma atenção aqui, que está lá em São Borja, né, servidor do IFE agora. Então, um abraço para ele e que retorne sempre que quiser essa casa. Eu agradeço a atenção de todos e todas, desejo uma boa semana, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Já a senhora falou do Edson William, ele também mandou aqui, quando começaram a falar, estamos com os problemas aqui na Câmara, com os computadores, o Edson se colocou à disposição, que agora na Semana Santa vai estar no município, e se precisar ele vem aqui dar um suporte técnico, como ele sempre deu, para uma atenção especial para a Câmara. Então, o Edson já está convidado para comparecer aqui na Câmara. Posso, vereador, fazer uso da palavra, vereador Flamarion Kerr da Silva, vereador da bancada do MDB.
Boa noite, presidente, nobres colegas, pessoas que estão na escuta pelo Facebook e pela nossa rádio comunitária. Pois é, pessoal. Amigos vereadores, vejamos bem, são 4 anos que estão à frente da administração. A gente sempre buscou, vereador, lhe peço os meus 5 tempos de líder também. A gente sempre buscou trabalhar junto com a administração, pedindo para que ela atenda as nossas reivindicações, eu digo nossas, porque quem encaminha são a nossa comunidade de São Vicente, através de nós, vereadores, eleitos pelo voto do povo, assim como o prefeito foi eleito com o voto do povo. Agora há pouco, falando com a nossa amiga Sandra Minetti, de Birocai, senhores, está intransitável. Não só ali, como já outras localidades falaram. Não vou repetir as outras localidades, vou repetir ali, porque eu estava falando com ela está na escuta. Porque veja bem assim, ó, dia 27 de setembro do ano passado. Tá? Tá ali, tem as conversas salvas no meu telefone, falando com a dona Bibiana, ela pedindo melhoramento lá naquela localidade também, que estava intransitável. De 27 de setembro até agora são 6 meses. Teve patrulhamento lá? Teve. Mas é o que a gente pede. Vamos para a localidade, vamos fazer o serviço. Escute bem quem está na escuta. Não estou dizendo que o pessoal da Secretaria de Obras não faz o serviço bem feito. A demanda é bastante? É. Precisamos que seja feito quando está o tempo bom? Precisamos. A gente sabe, vai chegar os pedidos para nós sobre a chuva que veio, que estragou as estradas todas agora de novo. Mas e aí? Nesse tempo tiveram 6 meses para arrumar o Ibirocai. E a travessa do seu Nodário também. Entre outras localidades. Ele cedo a parte, nobre colega.
Lhe faço uma pergunta, vereador. Não é que eu concorde com a situação da estrada, também acho que está horrível, mas o senhor já parou para pensar, botou a mão na consciência, quantos milímetros choveu de setembro a março? Isso aí, ó, é recorde de anos e anos e anos. Só que eu peço assim, ó, por isso que eu peço calma à comunidade. Ver quantos milímetros deixou, quantos milímetros deu de setembro até hoje. Seria obrigado, só para dar uma ajuda.
Não, aceito a sua ajuda. Mas o senhor sabe me dizer quanto tempo de sol deu todo nesse tempo até agora também? Pouquinho? O senhor tem certeza que foi pouquinho? Não, o senhor já falou, o senhor já me perguntou, ele já me questionou, deixa eu comentar agora. Não, eu lhe fiz a pergunta, pois eu estou com direito no microfone agora. O senhor tinha aquela hora a sua parte, presidente. Lhe cedo a parte, nobre colega.
Pois é, vereador Flamarão, é sempre esse negócio da chuva, é só a chuva, mas quando faz tempo bom, não faz. Mas a senhora agora me mandou aqui, da Timbaúva, do Cajuretã, da São Miguel e Rincão dos Veis. Ela me falou o seguinte: meu Deus, vocês falam aí, falam, não toco de lá. Aí daí eu falei, o vereador Gilmar tinha colocado, que ela disse que não dá para andar nem de moto. Até o moto, as telemoto não querem buscar ela lá. E que tem pedra, sai de lá as pedras. E ela não entende é isso. Como é que sai as pedras de lá, meu filho, e vocês não arrumam a minha estrada? Ela disse ainda para mim, assim, vou mandar um áudio agora até o prefeito, ela falou. E daí tu fica pensando... Ah, mas não fez dia bom nesses 45? Só no nosso recesso, quantos dias foi, vereador? Que nós entramos com um pedido ali dessa que o senhor estraga, o senhor está falando do Birocai. 45 dias? Fez quantos dias? Até tem um vereador aqui que disse assim, ah, que Deus abençoe que abra uma oleira de sol. Mas quantos dias foi de sol? Ah, a coisa não é fácil. Obrigado pela parte, vereador.
Não, pois é, nobres colegas. É que os pedidos chegam a nós e nós temos que repassar e comentar. Todos nós queremos a melhora do nosso município, das estradas do interior, como um belo calçamento na frente da sua casa, como uma praça bem iluminada, como uma praça bem limpa. É isso que a gente quer. A gente sabe que não é fácil atender todos esses pontos. As demandas são muito grandes. Mas, convenhamos. Como a vereadora Dani falou assim, a engrenagem, alguma coisa não está andando. Esperamos que nesse último ano vai andar, com certeza, pode ter certeza disso que vai andar. A prefeitura tem dinheiro, como foi falado? Tem. Está investindo? Está. Então, tem que fazer a coisa andar mais rápido. Agora há pouco também, Visconde do Rio Branco. Poxa, nem vou falar mais. Está lá a obra. 14 de julho que tem que fazer um melhoramento que já foi pedido. Até agora nada. As demandas recaem em nós, vereadores, para a gente cobrar da administração. A gente está aqui, é para isso. É para pedir, para fazer essa cobrança, essas melhorias. Sobre os carros, vereador Alex, esse vereador aqui já cansou de falar nesses 4 anos. Carros que ficam em casa, né, vereador? Às vezes o senhor pode passar de madrugada, como aconteceu. Passou gente de madrugada e disse, ó, tem carro fulano... de fulana que está na frente da casa dela, assim, assim, ou dele. Poxa, mas eu vou dizer o quê? Eu vou me informar, para saber por que aquele carro estava lá. E aonde que deveria estar aquele carro naquele horário? É na frente do estabelecimento, da casa, ou é na sua secretaria? Aí que eu me pergunto. Ciclovia. 20 de setembro. Precisamos de uma limpeza na ciclovia para o pessoal transitar de bicicleta e fazer sua caminhada à direita, quem vai, principalmente de bicicleta. Foi pedido agora há pouco. 20 de setembro, pós o IFE, está ficando perfeita, está sendo muito bem investido, vai dar aquela melhoria ao nosso cartão postal do nosso município, que é o Instituto Federal Farroupilha. E provavelmente vai sair aqueles quebra-molas, tem que ter, porque o trânsito ali é muito grande e também a velocidade que certas condutores passam ali. Entradas da cidade. Clara Lichtenecker vai sair agora aquela obra ali, o restante daquela entrada ali. Mas é muito preocupante o jeito que ela estava. E está. É só passar ali, que está cheio de buraco. Né? Esses dias passei uns moradores botando anone, terra e anone. E aí, vereador, eu disse, pessoal, a gente cobra, a gente pede, mas esperamos que esse ano vai sair aquela melhoria, porque é uma entrada principal do nosso município, é de suma importância aquela entrada para quem vem de Santa Maria, para aquele pessoal que entra por ali com os carros também. Saída de ambulância também, que sai por ali. É, são todas as anotações que a gente tem aqui no caderninho que eu fiz, que até o tempo da gente é curto para a gente poder falar. Pessoal, outro pedido que eu gostaria de salientar à nossa comunidade, sobre o Covid. Vamos começar a ter esse cuidado novamente. Está alta a taxa de gente com Covid no município. E tem gente que se resguarda, se cuida, mas vamos ter mais um pouquinho mais de cuidado sobre o Covid. Sobre o concurso público. Tivemos agora um projeto para de dois motoristas para educação. Também tivemos aquele projeto dos agentes de edemias. Dos agentes de edemias que a gente aprovou aqui nessa casa. Mas a gente sabe a importância do concurso público para o nosso município. Nessa tribuna, antes de nós sair em dezembro, o prefeito foi questionado aqui nessa tribuna, eu questionei o prefeito sobre o concurso. E ele disse que ia sair. Falei com o secretário administrativo, o Clanilton, também, disse que eles estão fazendo levantamento de cargos, o que precisa, qual os cargos que estão precisando. Mas a gente sabe que precisamos que faça esse concurso para ter mais gente para esse trabalho, atender esses pedidos que a gente faz no nosso município. Jaguari vai sair o concurso, Itaara está saindo o concurso, assim como em outras localidades. E esperamos que saia esse concurso, o edital ou menos, e depois o concurso, para ser chamado mais adiante essas pessoas que passarem. Também a importância dos agentes de edemias no nosso município. A gente sabe que são dois agentes de edemias que tem no nosso município. São poucos e precisamos, ao menos para ajudar a vistoriar a nossa área das casas, de terrenos baldios, fazer a vistoria em depósitos, em terrenos baldios, como eu já falei, estabelecimentos, para buscar os focos com o objetivo de diminuir a dengue, entre outras, para esse bem da nossa comunidade, porque às vezes não é fácil tirar o diagnóstico de um caso de dengue para o Covid. Então a gente pede caristamente, como já falei com o secretário de saúde, a semana passada foi feita uma visita na 20 de setembro, numa casa que foi pedido. Assim como a gente tem as dúvidas, as pessoas em casa também têm. E é interessante entrar em contato com a Secretaria de Saúde para sanar essas dúvidas, pedir um auxílio delas para ver o que pode ser feito, se é o mosquito da dengue ou não, às vezes. Então, é esse pedido que a gente faz sempre para nossas melhorias no nosso município. Não esquecendo, então, que domingo agora, para quem gosta do esporte, temos um torneio no nosso campo municipal. Continuamos com o andamento do nosso esporte na cidade. Parabéns também à parte do esporte, da administração, que fez aquele melhoramento nas lâmpadas do nosso ginásio, que é de suma importância, que clareou mais o ginásio. Pena que não é fácil a gente sair atrás de uma emenda, não é fácil conseguir uma emenda para fazer um ginásio novo no nosso município, que está necessitando, porque aquele faz anos que a gente tem, esse vereador já tem tentado e não tem conseguido. Mas a gente sabe que a demanda de pedidos aos deputados é muito grande. Então, para encerrar, seriam essas minhas palavras de hoje, vereador presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.
Próximo vereador faz uso da palavra. E o último, vereador Flávio da Rosa da Paim, vereador da bancada do PP.
Retorno essa tribuna. Antes de subir essa tribuna,
depois de tantas críticas na nossa estrada, eu abri essa janela só para lembrar os colegas vereadores que continua chovendo. Então, a gente sabe das demandas, sabe da preocupação da comunidade, dos senhores vereadores, mas a gente sabe também que nossos servidores, nossa Secretaria de Obras vem trabalhando fim com sol a sol, não, que não tem sol. Então, a gente vem, às vezes, nós estamos aqui, passamos uma sessão inteira chovendo e nós criticando sobre as estradas. Que eu sempre digo, que eu dizia que o vereador José Luiz nos falou antes, prezar para a justiça. Acho que até é uma injustiça nós cobrar isso aí agora, mas vamos lá. A gente estava falando, vários vereadores falaram do bueiro de São Miguel. Antes de eu entrar na sessão aqui, eu mandei mensagem para ver qual é que é a situação das estradas com o secretário Osmar. E ele me disse, hoje foi dia de sanar os problemas da chuva. E um dos problemas da chuva que ele sanou foi esse bueiro de São Miguel. Já está resolvido, só para deixar a par todos os vereadores e a comunidade. Então, mas dando seguimento na minha fala aqui, quero parabenizar a administração municipal. Agora vi no Instagram do prefeito, já uma das partes ali da 20 de setembro já está, como já foi falado aqui, já tá em andamento ali. Uma luta que muito foi cobrado aqui. Muita coisa parece que começou agora nessa administração. Mas muita coisa que nós tivemos coragem, banheiro do quiosque, Quincas Maciel que vai ser arrumada, muita coisa, nunca ninguém mexeu e essa administração está mexendo. Essa administração está começando a melhorar. As entradas que foi citado aqui, que os vereadores citaram, foi citada, mas logo vai ser reformada também. Então a gente pede paciência, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas muita coisa já foi feita e muito mais do que qualquer outra administração já fez nesse município. Isso eu tenho certeza. Então, eu quero só para nós recapitular aqui, em duas semanas, o que chegou, que eu peguei e fiz as contas aqui agora, chegou para esse município de verba 2.615.000 de captação. 836 mil para agora o pavimento da Quincas Maciel, que fazia tempo que nós cobrava aqui e conseguimos e vai ser feito. 831 para o hospital, que ninguém acreditava que ia ser feito. Que está aí, reclamavam que designa ser feito, que não vamos capturar, está aí, 831 mil, 663 mil e mais 663 mil do deputado, do senador Reis, e mais 285 mil do deputado Pedro Westphal. Então, vamos acreditar nessa administração, que essa administração está fazendo. Parece que tem gente aqui nessa casa e a gente nessas redes sociais parece que jogam contra nosso município. Parece que ficam tristes de ver quando a coisa acontece. E vão bater em outras coisas que a gente está planejando para melhorar. Então, eu peço desculpas pelo meu tom. E peço desculpas no meu tom e quero agradecer. Quero desejar uma baita semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de Deus e também dos senhores vereadores e encerro a presença de sessão.